Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, da mentora Teresa de Brito, na psicografia do José Raul Teixeira, informando que este capítulo 33 que vamos estudar hoje é o nosso penúltimo estudo deste tema. Ok? Então, chama-se Festas no Lar. Qual é o meu conceito de festas? Vamos pensar nisso? Fazem parte da vida terrestre, nos seios das famílias, as comemorações festivas pelos motivos mais variados. Comemoram-se datas natalícias, bodas esponsálicas, nascimentos, formaturas, estudantis ou profissionais, além de dias especiais nos quais toda a comunidade se inflama, tais como as festas folclóricas, dias santificados e tantos mais. Sem qualquer dúvida, a existência terrestre não deverá ser vista pelos homens como um torturante degredo ou um lancinante sofrimento por entre prantos e dores, sem qualquer janela de alegria. A vida na Terra é também ocasião para aconchego familiar ou para aproximação social, ampliando com a nossa convivência os vínculos fraternais tão importantes e necessários. Particularmente em casa, deverão as famílias manter a alegria, o clima festivo e são, sem que se esqueçam das responsabilidades de reunir os afetos ou de aglutinar os amigos, vizinhos e outros relacionamentos que estarão sob a aura vibratória da nossa moradia, mas que também deixarão sua contribuição mental em nosso reduto. Ou seja, é importante sim essas confraternizações, essas festas, tanto sociais quanto familiares. Mas ela alerta aqui nessa última frase uma coisa interessante. Importante entender que eles deixaram no nosso ambiente a sua contribuição mental. Então, por isso que a gente tem que saber muito como é que vamos organizar nossas festas. Quem que virá para a nossa festa? Porque ele vai deixar sua contribuição mental. Refletindo sobre essa verdade, torna-se imperiosa a necessidade de cada família acautelar-se quanto às formas de comemorações que venham a concretizar em seu domicílio ou sob sua responsabilidade em qualquer lugar. Isso aí já começa agora, ela já começa a dar uma orientação para nós de como nós vamos montar essa festa na família. Olha, desde épocas remotas, o paradoxo é marca saliente nos meios familiares, quando eles se afirmam cristãos e participantes desse ou daquele movimento de fé. Mesclado à alegria está o bafio da tragédia. Misturado à euforia, acham-se os nutrimentos do desequilíbrio, entorpecendo o bom senso dos festejadores, ocasionando frustrações e males imensos, indescritíveis, convertendo o júbilo em felicidade. Vocês já viram contar numa festa de família que deu briga no final? Penso que é isso que ela está querendo colocar aqui para nós. Né? Então reúne aquele povo todo e toma bebida, bastante álcool. E a pessoa vai perdendo o senso crítico, vai perdendo a compostura, como se diz, e dali a pouco pode surgir um problema seríssimo. Né? Os desafetos que já estão ali presentes, nossa, aproveita esse instante. Nas festas do lar, são providenciados, além das comidas, quase sempre enaltecendo o excesso e o desperdício, os venenosos conteúdos de bebidas de fortes substâncias, dificultando a manutenção da lucidez, deixando surgir a inconveniência, o incômodo ou o aborrecimento. Será que para você fazer uma festa na sua casa, você tem realmente que oferecer bebida alcoólica? É tempo para isso ainda? Ah, mas o fulano vem, o fulano não viria se não beber uma cerveja, um vinho, que for. Ah, então não convido o fulano. A sua festa não vai ter isso. A sua festa vai ser uma festa mais tranquila. Eu vejo festas infantis, minha gente, regada a álcool, mais álcool mesmo. Muito sério. Festa infantil regada a álcool? Isso é uma coisa que não se justifica. Pensem bem, analisem isso à luz da razão. Não à luz do que você gosta, o que você acha, mas à luz da lógica. Será que está certo? Seu filhinho ou sua filhinha vai fazer um ano de idade, criança que está começando, ainda nem despertou direito para a encarnação, e você chama aqueles comelões, e beberrões para comemorar isso? Ah, minha gente, tem que pensar. Com todo respeito a quem gosta da bebida alcoólica, com todo respeito. Mas tem momentos, se você gosta, vai para um canto, né, longe de um instante desse, de festa, de comemorações. Pensem que não tem sentido você organizar-se, ter despesas, convidar a tantos amigos com o objetivo de felicitar-se, fazendo com que a sua festividade se transforme em torpeza e barbarismo moral, geradores de agonia. O lar onde vive os seus e você deverá resguardar a paz doméstica, mantendo nas impregnações das suas paredes os melhores fluidos, elaborados pelos pensamentos aprumados da sensibilidade do bem e não de fluidificação danosa, expedida de mentes viciosas, corrompidas, para os quais você abre as portas vibratórias da sua habitação. Você sabe que as paredes da nossa casa estão impregnadas das nossas forças mentais, certo? Então, se você traz para dentro da sua casa pessoas de conteúdo mental bem baixo, você está se dispondo a permitir que eles deixem ali suas frequências. No sofá da sua casa, quando você fuma dentro de casa, a nicotina combina com os gases ambientes e forma um ácido que é ótimo para dar câncer em criança. Então, se você fuma dentro de casa, meu irmão, troca teu móvel de 3 em 3 meses. Assim também no carro, tá? É bom que não se esqueça que cada conviva em nossa casa estará acompanhado pelos seus afins espirituais, os seus perturbadores espirituais ou seus perturbadores espirituais. De acordo com o tipo psíquico da nossa moradia, eles adentrarão ou não o ambiente nosso. Se fazemos concessões através de liberações indébitas entre vapores desequilibradores, não teremos como manter as defesas espirituais da família. Se você vai fazer uma festa regada a álcool, provavelmente os mentores não vão conseguir dificultar a entrada de espíritos obsidientes, né, e aqueles que gostam também do álcool. Nada tema se essas almas lhe visitarem o ambiente doméstico e você as puder resguardar em seu clima mental harmonioso, consciente dos compromissos benfeitores. Ofereça a mesa para contemplar os paladares variados com tudo aquilo que você sabe, que não será incentivo ao vício, tampouco concorrerá para a inarmonia do seu ágape. Veja bem, minha gente, vamos tomar cuidado com isso, né? Isso é importante, manter a nossa casa num clima de paz. Evite sobrecarregar seus convidados com dificuldades, além daquelas que já conduzem. Não se torne coautor de acidentes ou de incidentes infelizes, em nome de uma mentirosa alegria, que certamente mais não é do que desejo de exorbitar-se ou exibir-se vaidosamente. Se é sua festa, você deliberará sobre o que servirá aos seus convidados. Quem não gostar, minha gente, fica à vontade. Pode ir embora, pode se retirar, mas aqui em casa eu vou servir isso. Porque essa é a minha postura, esse é o meu estado de espírito, é isso que eu aprendo na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. Então, eu estou convidando vocês aqui para um momento meu alegre, feliz, mas eu não vou abrir mão dos meus recursos psíquicos, espirituais. Assim, não permita que alguém traga para sua memoração agradável, na intimidade da sua confiança, alcoólicos e psicotrópicos de variada tipificação, para que não tisnem de tormento o seu júbilo. Não faça vista grossa, nem se omita. Você não se arrependerá de ter mantido o equilíbrio e a paz. Tem gente que vai na festa do outro e sabe que lá não vai servir bebida alcoólica, ele leva escondido e vai lá num canto e bebe. Gente, isso é muito sério isso. Muito sério. Tem gente que leva droga, né? Também. Muito, muito perigoso. Isso é um desrespeito ao lar alheio, né? Não se abale se alguém contrafeito queixar-se pela falta disso ou daquilo. Para evitar esses episódios, verifique a quem você oferece as chaves afetivas do seu lar em tais oportunidades. Evite o estridor de sons perturbadores e a formação de ambiência que induza seus amigos a se sentirem no clima de orgia ou num doméstico lupanar. Tem gente que põe músicas, nossa, terríveis. Essas músicas que não sei se se chama de música, né? Mas essas batidas, essas letras, que nem, nem são letras, né? São, sei lá o que, que é aquilo. E faz aquela confusão, ela coloca aqui, eu gostei de até colocar aqui, porque a gente fica mais tranquilo para falar, mas pode se transformar numa orgia ou num doméstico lupanar, ou seja, uma casa bem de espetáculos menores. Né? A sua festividade deverá transcorrer de tal modo cristão que você é que não tenha que envergonhar-se de si mesmo no dia seguinte, nem macular o bom nome do seu reduto familiar. Nossa, a festa na casa do fulano rolou de tudo. Aquele negócio do AP, né? Pode aparecer e tal, tal. O seu regozijo claro e digno evitará que você receba os louros dos atormentados, dos gozos inacabáveis, porque eles não terão encontrado em sua festa o caldo mental da imoralidade dos abusos. Guardem essa frase. Não será pelo motivo de muita gente estar se depautando que você e sua família se perderão igualmente. Seus efeitos não deverão nivelar-se pela inferioridade em voga nesses dias definidores dos legítimos valores da alma. Oriente seus filhos e demais entes queridos quanto à improcedência dessas alucinações de um dia que deixam motivos de remorso por muito tempo. Oriente-os sempre, desde bem cedo, para que meditem ao largo dos dias de crescimento e maturação. Ou seja, você conduz a coisa, né? É você que é o administrador, você é pai, você é mãe, você é quem está oferecendo o momento festivo. Antes e depois das suas comemorações domésticas, ore a Deus, rogando o envolvimento salutar para todos os seus afetos, convidados, bem como para que você e os seus saiba conduzir-se perante os júbilos equilibradamente, valorizando a reunião social. O Mestre Jesus, cujo nascimento entre nós no mundo foi anunciado como mensagem de alegria para a humanidade, participou das festividades populares quanto das solenidades em família, deixando a sua marca de respeito e grandeza espiritual, demonstrando que esse deve ser o sentido de todas as nossas festas. A festa da alma, a que realizamos junto aos seres amados, seja ante a mesa abençoada e farta ou não, terá o objetivo de galgarmos a sensibilidade superior no convívio íntimo com aquele que é capaz de converter a água clara da nossa vibração sincera em vinho capitoso para o espírito sequioso, quando de multiplicar o pão singelo da nossa fidelidade ao bem, para que ele aplaque a fome de fraternidade e de ternura de tantos os corações à nossa volta. Isso aqui foi muito bonito, né? Você transformar, né, a água clara da nossa vibração sincera no vinho capitoso para o espírito sequioso, né? Sequioso de luz. Então é o momento de transformarmos, né, tudo isso em coisas superiores que necessitamos buscar. Tem gente que fala que pode beber à vontade porque Jesus transformou a água em vinho. Ele estava dando uma grande lição para a humanidade no futuro, minha gente. Hoje, esses homens ainda precisam disso aqui. Então, não posso ser diferente. Mas no futuro que vocês peguem essa água limpa e transformem no vinho da busca do sentimento, ou seja, modifica esse teor para cima e para o alto. Desenvolvamos constantemente em redor de nosso clã, reunamos os entes caros para as delícias do convívio festivo, mas não percamos de vista a melhor parte, aquela que não nos será arrebatada, pois que representa as festas do coração. Então, meus amigos, essa página da Nossa Teresa de Brito é bem interessante, viu? A gente tem que tomar muito cuidado quando vai oferecer uma festa em casa, ou mesmo no salão, né? Seja onde for. Cuidado para que você não se perca nos excessos, né? Precisa tomar cuidado com relação a isso. Mas aí você é inteligente, você saberá como realizar. Ela deu uma orientação e que nós possamos entender essas orientações, ouvir esse áudio aí várias vezes, se possível adquirir até o livro, para a gente ter em mãos essas orientações fantásticas da nossa Teresa de Brito. Eu vou ficando por aqui, agradeço, até o nosso próximo encontro.